Carboidrato,
proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal,
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast elaborado especialmente para vocês. E hoje a nossa convidada é a querida nutricionista Ione Ferreira. Ela é graduada pelo UFPE, com especialização em nutrição clínica e nutrição oncológica. É membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e atua como nutricionista do Centro de Oncologia de Caruaru, Hospital Santa Águeda e da Clínica Especializada da Unimed Caruaru. Eu sou Letícia Neves.
Eu sou Milena Souto. E seja bem-vindo ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje é demonstrar a importância da nutrição nos cuidados oncológicos. Sabe-se que o câncer é uma enfermidade que se caracteriza pelo crescimento desordenado das células que podem invadir tecidos e órgãos adjacentes, com a possibilidade de se espalhar para outras regiões do corpo. Em estudo realizado pelo Serviço de Nutrição do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, em 2013 foi demonstrada alta prevalência de desnutrição de pacientes oncológicos no momento da internação em unidades hospitalares do Brasil. Sendo assim, fiquem ligados até o final para entender um pouco mais sobre a importância da nutrição nesse momento crítico.
Ione, gostaríamos de iniciar nossa conversa pelo princípio da doença. Quais os fatores podem impactar diretamente ou influenciar indiretamente para o aparecimento do câncer?
Bem, gente, o câncer ele não tem uma causa única. Sempre a gente tem que levar isso em consideração. Então, a gente tem as causas que podem vir de origem externa e temos as causas que podem ser de origem interna. As causas de origem externa, elas estão presentes no meio ambiente. E quando a gente fala do meio ambiente, a gente fala de um todo, da água, da terra, do ar, das indústrias químicas, dos alimentos, dos medicamentos e o estilo e hábito de vida. Esses fatores ambientais, eles são denominados cancerígenos ou carcinogênios. Esses fatores alteram a estrutura genética, que seria o DNA das células. Mas a gente também tem as causas vindo de origem interna. Essas causas são justamente o fator genético, né, quando exerce um importante papel na formação dos tumores. É onde a gente fala da oncogênese. Então, são raros os casos de câncer que se deve exclusivamente a fatores hereditários, né, ou fatores familiares. Então, se a gente for levar em conta, 10 a 20% são de causa genética e de 80 a 90% são fatores externos. Então, a gente precisa só desmembrar que os fatores internos está mais relacionado a, como a gente fala de uma forma geral, são fatores hereditários e os fatores externos é mais vindo do meio ambiente.
Bom, como a nutrição pode prevenir o surgimento do câncer? E existem alimentos que contribuem para esse aparecimento?
Bem, uma das principais formas de evitar o câncer é ter uma alimentação saudável. Associada a essa alimentação saudável, a gente sempre fala que fisicamente, se você estiver ativo e se você mantiver o seu peso corpóreo, você tem uma chance grande ou de não desenvolver ou de retardar esse aparecimento. Porque você pode estar desenvolver esses tumores bem cedo na sua vida, normalmente crianças, jovens ou jovens adultos, normalmente são de causas hereditárias, ou mais tardiamente. Uma ingestão rica de alimentos vegetais, como frutas, legumes, verduras, cereais, feijões, outras leguminosas, tubérculos, raízes, elas são consideradas alimentos protetores, né? Os alimentos hoje pobres em nutrientes que oferecem essa proteção são normalmente os alimentos ultraprocessados ou os alimentos processados, que são aqueles alimentos que eles estão prontos para consumo ou pré-preparados. Precisa de um leve cozimento ou de um aquecimento para ser utilizado. E por que esses alimentos vegetais eles são tão protetores? Né? Porque dentro deles a gente consegue encontrar vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos que previnem essas alterações de DNA. Porque o câncer nada mais é do que uma alteração do DNA. Esse DNA ele vai ser agredido, né? Então as estonas elas vão ser abertas e aí eu tenho, fico exposto essas, vamos dizer assim, esse material. Há uma agressão, esse DNA, ele é, vamos dizer assim, replicado de uma forma diferente. Então, no processo de iniciação celular, eu tenho essa alteração de DNA. E se meu corpo, ele não tem esses alimentos protetores suficientes para ali gerar ou uma, vamos dizer assim, ou uma correção, ou gerar a apoptose celular, que é justamente a morte dessa célula, essa célula ela vai continuar as fases de crescimento até chegar à fase do tumor, que é essa proliferação exacerbada, né? Então, é importante a gente ressaltar a recomendação em consumir no mínimo 5 porções, que é aproximadamente 400 gramas de vegetais por dia, sendo 2 porções de frutas e 3 de verduras e legumes, né? E essas verduras, esses legumes, a gente sempre recomenda não ter amido. E por que mais verduras e menos frutas? Devido à frutose, né? A gente sabe que as frutas já têm uma quantidade maior de frutose e a frutose pode, o consumo dele exagerado pode levar ao aumento de peso. Cada porção equivale a mais ou menos a palma da sua mão, vai ser mais ou menos isso. Então, tanto de alimentos picados como alimento inteiro dá mais ou menos uma porção. Existem também evidências, quando a gente fala em vegetais, e aí a gente vem à tona, é importante a gente falar sobre isso também, sobre os agrotóxicos, porque os nossos vegetais, a maioria deles, contém uma quantidade significante de agrotóxicos. É muito difícil a gente achar um produto orgânico, acessível, e que nele não tenha nenhuma partícula de agrotóxico, porque o vizinho pode ter, e isso repassa para aquele produtor rural de pequeno porte, que não usa agrotóxico, mas ele está absorvendo da terra, né? Então, mas os estudos mostram, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostra que mesmo aquele alimento que foi produzido com agrotóxico, desde que a gente consiga, pelo menos, eliminar aquele processo de agrotóxico externo, né? Então, ele vai ter minimamente o agrotóxico interno dentro daquele alimento, é muito mais importante você consumir frutas e verduras de uma forma geral, depois que você higieniza, sanitiza, né? Tenta tirar o máximo que a gente pode do agrotóxico visível, claro, que penetrou no alimento, a gente não tem como eliminar. Mas é mais importante do que deixar de consumir os vegetais. Porque a gente também lembra que algumas pessoas deixam de comer os vegetais com medo dos agrotóxicos e não sabem que os alimentos processados e ultraprocessados, além de serem ruins para o nosso corpo, eles também têm presença de agrotóxicos, porque a maioria dos alimentos processados também são à base de trigo, à base de milho, à base de cana-de-açúcar, de soja, e esses alimentos, na sua origem, tiveram agrotóxicos. Então, sempre é importante lembrar que os vegetais, independente, se for possível, os orgânicos, sim, mas se não for, sanitiza, lava, higieniza, e faz uso deles, porque são alimentos protetores para o câncer. Não tenham dúvida. Esse é o melhor caminho para que você se proteja de vários tipos de câncer, usando esses vegetais. Uma forma de você prevenir o câncer é você controlar o peso. Isso é muito importante. E a gente, como nutricionista, tem que estar muito atento a isso. Quando o paciente termina o tratamento, a gente não teria obrigatoriedade de acompanhar, porque a maioria das cidades hoje, graças a Deus, tem uma nutricionista no município. Mas eles geram um vínculo conosco e eles terminam vindo. Ou vem de 3 meses, ou vem de 6 meses, ou vem uma vez por ano. E as mulheres, principalmente as mulheres que tiveram câncer de mama, eu fico no pé delas. Sempre, 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 sempre. Eu digo para elas, você pode voltar quando quiser, mas esse peso não pode passar. Então, muitas vezes eu tenho, a maioria dos meus pacientes que têm câncer de mama são mulheres, né? Eu só tenho, acho que, 4 ou 5 homens que tiveram câncer de mama, e elas, a maioria das vezes, estão acima do peso. Principalmente os tumores de câncer, são tumores de estrógeno positivo. Então, o excesso de gordura, ele provoca uma alteração hormonal grande, e a gente sabe que também a gordura, apresenta um processo inflamatório crônico. Então, essa alteração hormonal e esse processo inflamatório leva à proliferação celular. Então, a gente termina aumentando, crescendo assim, o ritmo celular. E isso vai inibir a apoptose. Então, a apoptose é um dos mecanismos para que o câncer aconteça. Então, por isso que o controle da obesidade é fundamental. E a gente, como nutricionista, tem que estar em cima em relação ao peso. Não aquele peso que a mídia pede, de manequim de 36, 38, mas que pelo menos aquele paciente não entre no gráfico da obesidade, que ele fique no sobrepeso, mas não passe da obesidade. Se ele conseguir pegar aquele paciente e deixar ele eutrófico pós-tratamento, que é o que a gente faz pós-tratamento, ótimo. Mas se não, então a gente precisa disso. E para isso, a gente precisa eliminar alguns alimentos. Então, quando eu digo para o meu paciente assim, olha, não é proibido, mas você precisa diminuir o consumo de alimentos e bebidas de alto teor calórico. Alimentos do tipo fast food, que eu falo para ele que são aquelas lanchonetes bem rápidas, que a pessoa vai lá, pega e come. Os ultraprocessados, os processados, que são aqueles que estão prontinhos na prateleira ou para abrir. Aí eu falo, um biscoito que eu abro e como. Ou uma lasanha que eu levo no forno para aquecer e comer. Então, eu sempre falo sobre isso. Diminuir os amidos, diminuir os açúcares. Então, tudo isso é importante para que eu não ganhe mais peso. Então, esse ganho de peso, à medida que o tempo vai passando, pode trazer uma recidiva de câncer. Por quê? Porque a gente sabe que a obesidade pode levar câncer de esôfago, a estômago, fígado, intestino, mama, ovário, então, e até câncer de próstata, no caso dos homens, e câncer de mama nos homens também. Então, o controle de peso, ele é muito importante em relação a isso. Aí também entra as bebidas açucaradas. Então, eu falo para ela, olha, suco é de fruta, porque suco de caixinha e suco de garrafinha só vai fazer você engordar. E evitar as bebidas alcoólicas e os refrigerantes, né? Então, sempre alerta sobre isso. Alerta também sobre as carnes. Carnes processadas sempre passa por um processo de salga, de cura, de fermentação, de defumação. E todos esses processos vão alterar esse processo, vai alterar essa a proteína de uma forma geral. Então, quando essas substâncias estão presentes, principalmente vindo da fumaça, que são a defumação, ou os próprios conservantes, eles são ricos em nitritos e nitratos. Então, os nitritos e nitratos, a defumação, o próprio sal, pode fazer com que o excesso desses alimentos venha a provocar câncer, principalmente câncer de colo e de reto. Então, o excesso de carnes processadas pode vir a levar a surgimento de câncer de colo e de reto. E um outro ponto são as carnes vermelhas, que hoje a recomendação é 0,5 kg de carne, que são 500 gramas de carne por semana. E essas carnes, de preferência cozidas, ou carnes feitas em forno, ou carnes no vapor, ou carnes assadas em temperaturas baixas, porque já tem estudos mostrando que a alta temperatura, as carnes grelhadas, carnes fritas, carnes preparadas com alta temperatura, como churrasco, por exemplo, pode aumentar também a chance de desenvolver câncer. Por quê? Porque vão desenvolver ali substâncias que vão agredir o nosso corpo. E muitas vezes a gente não tem compostos químicos protetores para corrigir. E aí acontece essa alteração celular e vem a desenvolver futuramente células cancerígenas. Então, era esses fatores que eu também queria acrescentar, a questão da obesidade, a questão dos alimentos processados e ultraprocessados e as carnes. Associada a isso, sempre a gente tem que lembrar em relação aos plásticos que a gente aquece o alimento. Então, a gente também tem que ficar muito atento ao aquecimento desse material que a gente está levando o alimento para ser aquecido, né? Então, a gente sempre recomenda que esses alimentos sejam aquecidos em vidros, né? Ou porcelanas, ou louças, porque o plástico ele vai liberar substâncias que vai, dentro do nosso corpo, ser considerado um xenobiótico, né? Então, são, vamos dizer, substâncias que o meu corpo não vai conseguir reconhecer, e isso pode gerar uma agressão na minha célula, e eu não estar com alimentos, por exemplo, os alimentos fitoquímicos ou alimentos suficientes, ricos em minerais e vitaminas protetores, e eu não vou conseguir corrigir aquela fase da iniciação celular, ou não vou conseguir fazer a apoptose dessa célula, e futuramente eu possa vir aparecer com um tumor. Lembrando que quando eu sou agredida, esse tumor ele não aparece agora, né? Eu sou agredida e por várias vezes, a gente não é agredida só uma vez, a gente é agredida várias vezes. Então, por exemplo, quando a gente tem um estresse, a gente tem um estresse por muito tempo, né? A gente, quando a gente come errado, às vezes a gente está época de faculdade, come errado, come muito fast food, então a gente é agredido várias vezes. Então, isso vai ficar ali sendo, vamos dizer assim, sendo processado, e aí, muitas vezes essa célula cancerígena ela vai aparecer 5 anos, 10 anos depois daquele processo de agressão. Então, não é uma doença aguda, é uma doença que tem uma iniciação crônica, ela é demorada.
Ione, em relação ao paciente oncológico, o estado nutricional dele pode influenciar o prognóstico clínico?
Sim, pode sim. Porque o estado nutricional comprometido, ele vai ter um impacto negativo sobre a qualidade e o tempo de vida desse paciente. O câncer, muitas vezes, ele é descoberto tardiamente. Então, esse paciente, ele já chega com um déficit nutricional muito grande. Muitas vezes, o paciente, quando vem a descobrir, já está em estágio 2, 3, até 4, né? E aí, a gente já tem uma perda de peso, a gente já tem uma perda de massa magra, a gente já tem uma alteração metabólica gigante. Então, quando o paciente ele está bem nutrido, ele vai ter uma resposta positiva ao tratamento, principalmente ao tratamento. Normalmente, esses pacientes eles vão ser submetidos às cirurgias. Então, os pacientes que estão minimamente desnutridos, é um paciente que vai ter uma resposta melhor, tanto ao pós-operatório, quanto ao tempo de internação, quanto à cicatrização, vai ter melhor cicatrização, e vai também ter uma resposta melhor ao tratamento de quimio e de rádio. Quando esse paciente ele está no processo já de desnutrição, porque todo paciente oncológico ele é considerado paciente em risco nutricional, todo paciente, então a gente tem que fazer a triagem para saber, né, se esse paciente, a perda de peso em 3 meses, o valor da albumina, se está correta, e outros scores que a gente termina fazendo, triando, para saber o risco nutricional desse paciente. E aí a gente vai classificar. Quanto mais risco nutricional ele tiver, maior vai ser o dano durante o tratamento. Então, muitas vezes, esse paciente ele não consegue nem fazer o tratamento. Porque ele passa pela cirurgia e não consegue. Não consegue superar o pós-operatório. Por quê? Porque está desnutrido, extremamente desnutrido. Aproximadamente 20% das mortes de pacientes com câncer são secundárias à desnutrição. Muitas vezes não está ligado ao tumor, está ligado à desnutrição. Então, é por isso que ela pode contribuir para a ocorrência de complicações em vários sentidos. A história de perder de peso nos últimos 6 meses é um bom indicador de risco nutricional, né? E esse indicador ele vai avaliar essas complicações, tanto pós-operatória como durante o tratamento de quimio, de rádio, principalmente em cânceres mais agressivos, como câncer de cabeça e pescoço, como câncer gástrico, câncer hepático e por aí.
Sabemos que a desnutrição é frequente entre os pacientes com câncer. Cerca de 60% são desnutridos e esse percentual aumenta para 81% para aqueles que estão em cuidados paliativos. Aproximadamente 70% apresentam alguma dificuldade para se alimentar e mais da metade desses pacientes necessita de aconselhamento nutricional e controle dos sintomas que interferem na ingestão alimentar. Logo, cerca de 30% acaba necessitando de suplemento nutricional. Bom, Ione, Em relação a isso, quais seriam os suplementos nutricionais e quais as outras intervenções nutricionais poderiam acometer pacientes nesse estado?
Bem, quando a gente vai falar sobre terapia nutricional em pacientes com câncer, o primeiro passo para ser levado em consideração é a individualidade do paciente. Então, o paciente, ele é visto como paciente oncológico, mas a gente tem que levar em consideração outras comorbidades que ele possa vir apresentar. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente com câncer gástrico, mas esse paciente também é um paciente que tem uma insuficiência renal. Essa insuficiência renal, por sua vez, pode ter vindo de uma diabetes. Então, veja, eu tenho três patologias aí associadas. O tumor, a diabetes e a insuficiência renal. Então, a individualidade é o principal ponto de partida. Então, é primeiro fazer uma triagem, conversar com esse paciente, avaliar o estado nutricional, avaliar as condições físicas, por exemplo, se esse paciente ele mastiga, se esse paciente tem dentes, se esse paciente ele está com uso de sonda, se ele evacua normalmente, se ele mora sozinho em casa, se ele tem condições financeiras de até onde comprar o suplemento, ou o que, que ele tem em casa. A gente vai avaliar a ingesta desse paciente, a gente vai avaliar o apetite desse paciente e a idade, que é um divisor de águas, porque quando você trabalha com paciente adulto e adulto jovem, eles têm, mais difícil eles terem anorexia, por exemplo. Mas quando você trabalha com o idoso, que o idoso por si só ele já apresenta uma perda do apetite, ele já apresenta uma depressão pela própria idade, então esse paciente ele é mais complicado para a gente trabalhar. E esse paciente requer um cuidado dobrado, porque eu preciso fazer com que o paciente entenda que o mais importante da terapia nutricional é o paciente comer, ele precisa se alimentar. E aí abre-se um leque de opções, né? Então, dependendo das condições financeiras, porque quando a gente trabalha com paciente particular e que tem condições financeiras, a gente usa todas, vamos dizer, todas as cartelas de cores que nos apresenta. Mas quando a gente trabalha com paciente, por exemplo, de SUS, que ele não tem nenhuma renda e hoje ainda se encontra preso a um processo de quimio, de rádio, que ele não pode produzir financeiramente, esse paciente é o que a gente precisa se desdobrar mais para poder ver o que, que a gente consegue fazer para atender as suas necessidades. Então, de uma forma geral, esses pacientes eles precisam de dieta hiperproteicas e hipercalóricas, porque normalmente eles apresentam perda de peso. Muitas vezes nós temos pacientes obesos que aparentemente não apresenta desnutrição pelo peso, porque você pesa ele e vê que ele é obeso, e acha que aquele paciente obeso ou o paciente eutrófico, ele não tem desnutrição. Mas é por isso que o inquérito nutricional, quando você vai fazer a avaliação dele, a avaliação física e a avaliação social desse paciente, você pergunta dentro do inquérito quantos quilos ele perdeu em uma semana, quanto ele perdeu em um mês, em 3 meses. Para a gente ter uma ideia, se esse paciente vem perdendo peso, e a gente sabe que essa perda de peso está muito relacionada à perda de massa magra. Então, normalmente, é quando começa a cataxia do câncer, com essa perda de peso. Então, esses pacientes, eles têm que ter esse olhar. Eu acho bem interessante, porque algumas vezes eu encaminho para a nutricionista da assistência, que é o nutricionista das prefeituras com que eu trabalho diretamente. O centro que eu trabalho, ele atende toda essa região aqui do Agreste e Sertão. E às vezes eu pego pacientes até que vêm de outros estados, como Alagoas e Paraíba. E quando a gente encaminha para a unidade de referência, para que a prefeitura dê um suporte, a colega nutricionista fala assim, mas o paciente está eutrófico. Então não há necessidade de fazer dieta hipercalórica nem hiperproteica. Ela não levou em consideração que ele perdeu 10 quilos em um mês, ele perdeu 15 quilos, ele perdeu 20 quilos em 3 meses. Então, isso é muito importante, a gente ter esse olhar da perda de peso. Ela não verificou a proteína do paciente, que está 2,5, que está 2,8, então é albumina. Menor de 3,2 é um indicador de desnutrição. Então, tudo isso. Ela não levou em consideração que o paciente é um paciente idoso, que o paciente está com a sonda nasogástrica, que o paciente está com uma gastrostomia, uma jejunostomia. Ela não verificou, porque tudo isso a gente coloca, viu? Ela não verificou que a gente falou que o paciente está perdendo peso. Então, a gente acompanha esse paciente sistematicamente em todas as consultas de quimio. A gente pesa esse paciente, conversa e vê o hemograma, a creatinina, a ureia, uma vez a cada 15 dias. Ou, quando necessário, a gente faz uma vez por mês essa proteína desse paciente. Então, isso é muito importante a gente levar isso em consideração. Então, são dietas hiperproteicas e dietas hipercalóricas. Só que esses pacientes, eles também vão ter os distúrbios voltados da própria química, da própria, vamos dizer assim, agressividade química que a quimioterapia traz. Então, às vezes, os pacientes têm as reações, por exemplo, a xerostomia, as mucosites, os enjôos, as diarreias, as constipações. Então, para cada cenário desse, você precisa intervir. Então, o paciente está me apresentando diarreia. Então, eu vou falar para ele o seguinte, que ele precisa, primeiro, se hidratar. Então, a gente calcula pacientes adultos até 60 anos, 30 ml por cada quilo de peso de líquidos. Esses líquidos podem ser água, pode ser água de coco, se ele não for um diabético, um paciente renal, pode ser chá, desde que a gente orienta a infusão desse chá corretamente. Pode ser refresco, são sucos naturais, mais ralinho, senão ele faz aquela vitamina, né? Então, tudo isso a gente vai orientando. Se os pacientes tiverem mais de 65 anos, mais de 60 anos, a gente já sobe um pouquinho mais, porque o idoso ele tem um processo de desidratação maior. Então, a gente multiplica 35 pelo peso dele. Então, a gente vai falar para ele. O paciente de diarreia precisa estar bem hidratado e nós eliminamos dele leites de origem animal e seus derivados, que a gente sabe que é um estímulo. Tiramos também os alimentos laxantes, né? Então, pedimos para ele evitar o bagaço, as cascas de frutas, evitar os vegetais crus, porque a gente sabe que essas fibras vão acelerar o trânsito. O paciente está com mucosite, então a gente também orienta, além da suplementação proteica e calórica, que esse paciente faça uma boa hidratação dessa boca. Ele faça bochecha, a gente sempre recomenda o bochecho de chá de camomila. A gente recomenda que ele faça isso antes das refeições, porque vai hidratar essa mucosa. Se o paciente não for paciente de linfoma, a gente orienta o uso da glutamina, porque vai dar uma melhora nessa mucosa também dele da boca. Se o paciente tem xerostomia, né? Se o paciente tem ou refere uma boca seca, a gente pede para ele também melhorar essa hidratação, a gente pede para fazer uso de balas mentoladas, de preferência sem açúcar, para que ele melhore esse paladar. A gente pede para ele usar mais alimentos pastosos, alimentos que não tenha tanta dificuldade para ele mastigar, para não incomodar essa mucosa oral. Pede também para ele tomar bastante líquidos, para ele ter vontade de comer naquele momento que ele deseja. Então, a gente pede para ele não passar dos horários das refeições. Se o paciente tem uma anorexia, aí a gente orienta que é muito importante essa alimentação. Faz parte do tratamento dele, que mesmo ele sem apetite, ele coma pouquinho, a gente sempre fala assim, coma no pires, coma numa xícara, mas coma de 2 em 2 horas, que ele vá atrás dos alimentos que ele tenha mais prazer. Então, não há tanta restrição no paciente oncológico. De uma forma geral, não existe restrição para o paciente oncológico. De uma forma geral, a gente pede para evitar os alimentos que não traz, não agrega valor nutricional. Então, é quando a gente pede para o paciente evitar excessos de açúcar, pede para evitar o refrigerante, a bebida alcoólica, os alimentos processados, os alimentos ultraprocessados, os alimentos embutidos e defumados. Então, a gente pede de forma nutricional, porque são alimentos que não agregam valor, mas esses alimentos não são proibidos. Se hoje ele só tem vontade de tomar um sorvete, a gente orienta o paciente, toma um sorvete de fruta, um sorvete de manga, um sorvete de cajá, um sorvete de goiaba, Para que ele ganhe calorias, ele precisa de nutrientes. Tanto ele precisa de nutrientes naturais, como ele também precisa de calorias vindas de alguma forma do alimento. Porque se a gente restringe esse paciente demais, ele termina perdendo peso, ele termina se desnutrindo mais ainda, e ele termina, muitas vezes, deixando de fazer a terapia, porque ele começa a apresentar um grau de anemia muito forte, leucopenia, uma hidratação deficitária, e aí fica sem condições de fazer esse tratamento. Suplementação, a gente trabalha com os pós, né? A gente trabalha com os líquidos, e eu sempre faço muito uso de whey protein. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito quando eu fiz uma especialização em esporte, para não trabalhar o paciente atleta, mas para trabalhar meus pacientes de câncer. Então, hoje eu tenho uma segurança de mandar meus pacientes fazerem exercício físico, porque eu sei que eles podem. Então, eu comecei a usar o whey protein e vi a diferença, porque existem módulos de proteína de diversas marcas, mas são mais caros. Então, a gente tem módulo de proteína da Danone, temos da Nestlé, mas são mais caros do que o whey. Outra coisa, numa cidade pequenininha, você não tem farmácia que vai vender um módulo de proteína da Nestlé, mas a gente vai ter um whey protein, porque naquela cidade tem uma academia e o povo compra o whey protein para ficar bombado, né? Achando que vai fazer aumento de músculo, aleatoriamente. Então, quando você passa o whey protein para o paciente, tenha certeza que ele vai achar naquela cidade onde ele mora, por menor que seja, tem uma farmácia que vende whey protein. Então, a gente começa a utilizar. Então, meu módulo de proteína hoje é o whey protein. Aí, eu normalmente uso o isolado, o hidrolisado, porque não vai dar saciedade para esse paciente. Eu utilizo como critério assim, de protocolo o ômega 3. Utilizo meus pacientes. Sabe que o ômega 3, ele já tem estudos mostrando que ele inibe a perda de peso. Então, isso também é muito interessante. A gente utiliza a vitamina D, que algumas pessoas chamam, né, de hormônio D hoje, porque eles têm receptores, como os hormônios têm. A gente utiliza também doses menores, né, de 1000 unidades, a gente utiliza nesses pacientes, e a gente vê uma resposta muito boa. A glutamina eu utilizo, mas eu não utilizo em pacientes com linfomas. A gente utiliza o ferro, eu gosto muito de trabalhar com ferro manipulado, quelado, mas às vezes sai mais caro. Aí eu trabalho com sulfato ferroso, porque toda a prefeitura normalmente doa o sulfato ferroso. Eu não trabalho com a vitamina C, porque o nosso corpo já tem trabalhos mostrando que o nosso corpo, em estado em condições normais, não consegue absorver uma grama, imagine aquele que está metabolicamente inativo. Então, a gente trabalha com sucos de frutas, né? Frutas cítricas e ricos em vitamina C. Então, a gente pede para tomar 2 copos de suco, acerola, caju, laranja, abacaxi, kiwi, morango, porque ele vai ter esse suporte da vitamina C. Eu não utilizo suplementos vitamínicos, porque ele faz uso de vegetais, principalmente verduras e frutas, e nossa região é riquíssima nisso. Eu não faço polivitamínicos, até porque eu posso estimular outras cadeias também do câncer em si, né, da célula cancerígena. Então, eu não uso polivitamínicos, eu vou mais diretamente o que ele está precisando. Então, se eu dosar o magnésio e sentir que está baixo, eu vou suplementar esse magnésio. O zinco, a gente tem que ter muito cuidado, porque o zinco faz parte do metabolismo celular mais ativamente, então a gente fica muito atento para não estar manipulando durante a quimioterapia o zinco. Sempre orientar mais a alimentação natural. Sempre falo para ele, se ele comer bem, se ele conseguir comer, mesmo em forma de sopas, de purê, de papas, ele vai estar com esses nutrientes. Então, muitos chegam lá tomando vários polos vitamínicos, porque a farmácia passou, a vizinha passou, a família passou, e muitas vezes não precisa, está perdendo dinheiro, porque está achando com polivitamínicos, onde podia estar comprando uma fruta para se alimentar. Então, eu sempre toco muito nisso com os meus pacientes. E a água, para mim, que é fundamental. Esse paciente tem que estar bem hidratado.
Observa-se que pacientes oncológicos pediátricos podem apresentar algum grau de desnutrição ao diagnóstico e elevada incidência de desnutrição após o início do tratamento. Quais seriam os fatores que podem ser responsáveis por acarretar esse estado? Como se dá a intervenção e o acompanhamento nutricional nesses pacientes? Existe algum momento em específico que esta intervenção seja mais eficaz?
Bem, gente, Eu não trabalho com pediatria, né? Mas assim, a lida de trabalhos que a gente faz, porque a gente não trabalha com pediatria, mas a gente tem que ler tudo de oncologia. Então, o que eu acho mais difícil no paciente pediátrico é porque eles muitas vezes são diagnosticados tardiamente. Então, o ruim, o primeiro passo é isso, né? Então, muitas vezes a gente pega crianças de interiores que passou por pediatra, mas eles não conseguiram fazer essa referência porque não tinha naquele município um especialista para identificar aquela doença seja uma neoplasia. Né? Então, as neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias, tumor do sistema nervoso central, são os linfomas, neuroblastomas, então são difíceis de diagnóstico, não são fáceis. Né? Então, esses pacientes normalmente eles chegam para tratamento e muitas vezes precisam fazer cirurgias ou precisam fazer um transplante, entrar na lista de transplante, né? Transplante de medula, por exemplo, e eles já chegam desnutridos. No momento do diagnóstico, eles já chegam desnutridos. Fala que de 6% a 50% de pacientes pediátricos já apresentam, no momento do diagnóstico, uma desnutrição. Ou seja, é distante de 6% a 50%, mas imagine, 50% dos seus pacientes de pediatria já chegam desnutridos. E como são da infância, isso já acarreta um dano, né? Tanto proteico como calórico. Normalmente, ele já começa a apresentar uma deficiência de crescimento devido a essa célula que está ali em hipercatabolismo, né, e consumindo toda a energia dele. Então, esse paciente ele tem uma redução da ingesta alimentar, porque criança, se ela está doente, ela não está querendo comer. Então, ela já trava aí. E a gente não sabe o que é, termina não alimentando especificamente, né, essa criança. Ela tem alteração do gasto energético, porque tem o gasto energético metabólico, que é intenso, porque ela está em crescimento, e tem do tumor. Ela tem absorção e o metabolismo de nutrientes alterado. Ela tem toxicidade devido à química. Ela tem toxicidade oral, toxicidade gástrica. Ela pode ter uma nefrotoxicidade, porque tudo em criança é muito mais delicado. Ela apresenta as infecções de vários tipos. Ela apresenta o estresse emocional, porque muitas vezes essa criança tem que ser internada, então ela apresenta esse estresse emocional. Algumas vezes tem a separação da família, ela só pode ficar com uma pessoa da família, então ela se separa do pai, ou ela se separa da mãe, se separa dos irmãos. Então, tudo isso vai levar a fatores que vai desencadear um risco muito maior nutricional dessa criança. E muitas vezes ela está em um hospital que não é um hospital oncológico, às vezes é um hospital de grande porte, que ali vai fazer a cirurgia oncológica dela, mas não é um hospital especializado, porque quando é especializado, o olhar já é diferente. Então, a nutricionista já dá uma ajeitada, já melhora o cardápio, já faz umas carinhas bonitinhas, mas às vezes a gente está no hospital de grande porte que ela não tem aquela condição de desenvolver esse trabalho. Então, tudo isso vai fazer com que a criança se desnutra mais ainda. Ela vai ter maior número de infecção, porque ela está ali com todo esse estresse. Então, ela vai se alimentar mesmo no hospital. Muitas vezes, ela não consegue se alimentar o que a gente está oferecendo. A resposta terapêutica vai ser diminuída. A probabilidade de recidiva também ela é aumentada. E a taxa de sobrevida diminui. Então, o momento de avaliar esse paciente é quando você tem um diagnóstico. Então, teve o diagnóstico daquela paciente, que aquela criança tem câncer, você tem que intervir para que, de uma melhor forma possível, ele não desenvolva todo esse estresse, todas essas alterações que eu falei, e que essa intervenção seja, desde o momento do diagnóstico, no pré-operatório ou no momento da internação, no pós-operatório, durante a quimioterapia, durante a radioterapia, durante o processo de transplante de medula, tudo. É tudo muito especial, né, quando a gente trata com criança, porque a gente está lidando com um super desenvolvimento, porque ele tem essa característica do metabolismo estar muito acelerado. Então, do mesmo jeito que está acelerado para ele, está com as células neoplásicas. Então, a gente tem que ter essa atenção. Então, tem que se fazer uma anamnese nutricional, tem que fazer a antropometria, observar a ingestão, ver a avaliação laboratorial e fazer esse exame físico, né? É, lembrar de levar em consideração as avaliações. Então, se vai fazer por classificação de percentil, levar em consideração o peso, a estatura, levar o peso, a idade, tudo isso tem que levar em consideração. Observar se essa criança está tendo perda de peso recente, isso é muito importante. Se essa perda de peso é involuntária, porque às vezes já aconteceu da criança estar fazendo dieta para perder peso e essa criança também tinha um câncer. Então, ela perdeu o peso não foi pela dieta. Foi justamente pelas células que estavam em alto metabolismo. Levar em consideração o consumo alimentar, se essa criança tem que contar direitinho quanto ela está consumindo por dia, porque se ela estiver consumindo menos de 70% da necessidade, a gente precisa indicar a suplementação. Se não tiver jeito, tem que indicar a sonda. Sonda nasentérica não é uma coisa boa, nem uma coisa fácil de aceitação. Mas tanto o adulto como a criança, se tiver uma ingestão menor de 70%, a gente tem que fazer uso dessa sonda. Falar que é temporária. Então, tudo isso a gente precisa explicar. Tem que observar a toxicidade gastrointestinal, porque às vezes é um tumor de intestino, às vezes tem um tumor gástrico. Se essa criança tem obesidade ou sobrepeso, então a gente não pode achar que essa criança está nutrida. A gente tem que ficar atenta à perda de peso naquele período de acompanhamento. Observar a albumina também, se está menor que 3,2 miligramas por decilitro. Né? Tudo isso são as referências, indicadores que vai mostrar para a gente o risco nutricional dessa criança. Em seguir as DRIs, né? Então, seguir qual a necessidade que essa criança precisa, tanto calórica como proteica. Então, existe as DRIs, existe a recomendação, o Holiday Sigma, que é comum em criança. Existe o Aspen, que é bem voltado para o paciente pediátrico. Então, seguir aquelas recomendações de calorias. A recomendação hídrica também é importante seguir. As recomendações proteicas. Então, não pode ver o paciente oncológico pediátrico de uma forma geral. Tem que também individualizar e observar ponto a ponto. E fazer essas avaliações. Se o paciente é internado, acompanha esse paciente diariamente, porque existe eletrólitos, existe ingestão, existe, vamos dizer assim, os recordatórios, vamos dizer assim, a eliminação, vamos dizer, de urina, se tiver alguma ostomia, tudo isso tem que ser observado diariamente, tem que se observar a bioquímica semanalmente. Então, os fluidos desse paciente. Do paciente internado, a gente tem que ter aquele protocolo de internação. Agora, o paciente que vai para casa, a gente precisa fazer a rotina. Normalmente, a rotina de acompanhamento é quando eles vão vir fazer a quimioterapia. Na sessão de quimioterapia, a gente faz essa avaliação de peso, como é que está a ingesta hídrica, como é que está a ingesta alimentar, observa a bioquímica desse paciente, ou se o paciente perdeu sua consulta na quimioterapia, então falar que não pode ultrapassar os 30 dias sem esse acompanhamento. É muito importante a gente acompanhar esse paciente. Então, o que eu digo para a pediatria é que a gente tem que se desdobrar mais ainda. Porque a criança, quando ela não quer se alimentar, é diferente do adulto, que ele tem consciência. Então, a gente precisa se desdobrar para que ela, vamos dizer assim, ela consiga acompanhar essa necessidade dela ajudar comendo. Então, essa comida tem que ter prazer, tem que ser um alimento prazeroso. Então, tem que estar num ambiente prazeroso e a alimentação tem que ser prazerosa.
Agora iniciaremos o nosso momento BateCast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
A primeira pergunta é: Ione, você tem fome de quê?
Bem, de aprender, né? Eu digo sempre que você tem que aprender sempre. Eu nunca acho que eu sempre acho que eu não sei das coisas, né? Então, isso é uma coisa Isso é é uma característica minha. Eu acho que eu não sei, né? Eu não sei. Pronto, esse podcast para mim foi um tormento. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou dizer para essas meninas? O que é que eu vou dizer para esses alunos? Será que eu vou passar a informação correta, né? E, então, minha fome é a fome de aprender. Você precisa todo dia aprender, todo dia. Todo dia ler, todo dia estudar, todo dia conhecer, todo dia em busca de novos conhecimentos, ou até os mesmos, mas você rever, conversar, porque a gente não sabe de nada. Eu todo dia, na minha vida, digo, a gente não sabe de nada. Então, a gente precisa aprender sempre.
Ione, qual o acontecimento mais marcante para você durante sua vida profissional?
Bem, o acontecimento mais marcante para mim, eu tive dois acontecimentos que me marcaram muito. Tudo na oncologia. Primeiro, eu perdi uma irmã muito nova. E eu estava iniciando o processo de trabalhar com paciente oncológico. E essa minha irmã morreu com câncer. Então, foi um melanoma, que na época tinha poucos recursos a ser feito, né? E aí eu fiquei me sentindo um lixo, né? Me senti um inútil, porque eu não consegui fazer, vamos dizer assim, nada por ela. Quando a gente fala em fazer nada, é fazer, dar para ela o que a gente quer dar para todos os pacientes, que é a cura, né? Ou então fazer com que esse tumor estacione, ele viva. Ele pode morrer de tantas outras coisas, menos daquele tumor. E eu não consegui, porque era um melanoma, que é um câncer de pele mais agressivo. Então, para mim, assim, eu recuei, eu dei uma recuada gigante, sem querer mais voltar a trabalhar com paciente oncológico. Isso tem uns 18 anos. E um outro ponto foi que quando eu fui fazer uma experiência no INCA, aí, minha primeira experiência no INCA, eu passei lá 45 dias. Então, a primeira semana foi uma prova de fogo. Minhas filhas tinham, uma tinha 7 anos e a outra tinha 6. E eu fui para o INCA, a primeira semana foi, eu fui para a ala de pediatria. Então, assim, lá eu vi tudo que eu nunca tinha visto, porque eu não trabalhava com pediatria em Caruaru. Então, eu vi transplante de medula. Então, eu acompanhei a criança no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, o paciente faleceu, que era um transplante de medula e tem esse risco. Aí eu vi criança sem olho, criança sem nariz, criança sem boca, criança sem perna, criança sem rosto, criança sem braço, né? Eu vi tudo. E o que, da mesma forma que me chocou aquilo ali, eu acho que eu chorava toda noite, na primeira semana lá no Rio, o que me chocou foi que eles tinham uma autoestima, eles tinham alegria, eles brincavam, a gente chegava, assim, morta, né, de ver aquilo, e eles, oi tia, né? Então, assim, aquilo ali me marcou. Foi a oncologia da unidade de pediatria no INCA.
Se a senhora pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
O recado que eu daria para o mundo é que a gente precisa dar valor à saúde que a gente tem. É um bem que não tem como a gente, vamos dizer assim, não tem como a gente medir. Quando eu falo em saúde, é uma saúde física, uma saúde mental e uma saúde espiritual. Então, quando a gente perde a saúde, é quando a gente tem noção como a nossa vida ela é importante. Então, quando a gente trabalha com paciente de oncologia, ele chega para você, é como se ele chegasse para você com um atestado de óbito em branco, mas já está assinado. Então, ele chega para você achando que está certo que vai morrer. Então, ele chega com aquela vontade de recuperar a saúde, a vontade de viver. Então, muitas vezes a gente tem saúde e a gente reclama tudo da vida. Então, valorize sua saúde e proteja ela, né? Então, proteja diminuindo seu estresse, proteja espiritualmente. A gente precisa dessa fé espiritual. Proteja com a alimentação, onde a nutrição tem um processo magnífico nessa promoção à saúde. E proteja diminuindo sua inatividade. Exercite. Tanto exercite sua mente como exercite seu corpo, para que você tenha sempre saúde.
Bom, chegamos ao fim de mais um podcast e queremos agradecer a presença da nossa querida convidada, Ione Ferreira, que norteou esse episódio tão valioso para a gente e para todos vocês também.
Ei, meninas, obrigada.
E também queremos agradecer a você que nos escuta. Desejamos que você se cuide e proteja a sua saúde. Siga-nos nas redes sociais, @alimentacast, @containersaúde e até o próximo AlimentaCast.